Aloysio Nunes Ferreira defende que governo se relacione melhor com o Congresso Nacional.
E Ana Amélia quer derrubada de veto a lei que acaba com multa de 10% do FGTS.
PMDB sugere fim da reeleição para presidente da República, diz Valdir Raupe.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Aloysio Nunes Ferreira, líder do PSDB, cobrou do governo federal um melhor relacionamento com o Congresso Nacional.
Ele reclamou que essa relação é precária e faz com que projetos aprovados pelo Congresso sejam vetados pela presidente Dilma Rousseff, porque o governo não se manifesta e não negocia quando as propostas ainda estão em votação.
Segundo o senador, isso agrava os problemas na relação executivo-legislativo, até porque muitas vezes os vetos ferem acordos feitos entre base aliada e oposição.
Por isso, Aloysio Nunes considera importante a decisão do Congresso de votar os vetos em, no máximo, 30 dias. Assim, os parlamentares vão dizer se mantém a proposta original ou se aceitam a decisão da presidente.
Nós teremos, a partir do próximo dia 20, o início de uma nova etapa nos nossos costumes legislativos. Nós apreciaremos os vetos, coisa que deveríamos fazer rotineiramente, uma vez que é atribuição do Congresso Nacional deliberar e dar a última palavra no processo legislativo, no caso de projetos de lei e projetos de lei complementar.
E o veto presidencial à lei que acabava com a multa adicional de 10% do FGTS nas demissões sem justa causa foi criticado pela senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho.
Para a senadora, isso é a prova mais recente da intransigência do governo federal e também é mais um motivo para o Congresso Nacional intensificar a votação de vetos presidenciais.
Essa multa foi criada para repor perdas que o FGTS teve durante os planos Verão e Collor.
Como esse rombo foi coberto no ano passado, a senadora alega que a multa já deveria ter sido extinta, mas com o veto ainda continua valendo. Por isso, Ana Amélia espera que ele seja rejeitado pelo Congresso.
A multa adicional dos 10%, entretanto, é injusta e um grave problema para as empresas que precisam de estímulos para continuar gerando emprego e renda no atual momento econômico do país e investindo também em tecnologia. A manutenção da multa tira da economia e dos planos de investimentos das empresas mais de 3 bilhões de reais, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria.
O senador Valdir Raupe, de Roraima, afirmou que o PMDB defende uma reforma política que contemple o fim da reeleição para presidente da República e mandato com duração de 5 anos.
Ele argumentou que essa mudança vai facilitar a alternância de partidos no poder. Outra mudança defendida pelo PMDB, disse o senador, é a coincidência das eleições para todos os cargos.
Segundo Raupe, eleições a cada 2 anos acabam em desperdício de tempo e de dinheiro. Ele ainda chamou atenção para o debate sobre cláusula de barreira para a criação de partidos.
E acredita que a grande quantidade de agremiações acaba enfraquecendo a democracia, pois surgem as chamadas legendas de aluguel.
Por isso, Valdir Raupe defendeu mais rigor nos critérios para a criação de partidos.
A nossa democracia não vai aguentar a escalada de criação de novos partidos. Já tem, se não me falha a memória, 32 partidos criados. Tem mais 30 pedidos de novos partidos. Deve sair até o final do ano mais uma meia dúzia de partidos políticos registrados. A nossa democracia, repito, não vai aguentar essa escalada de criação de partidos políticos.
E o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, defendeu a aprovação da proposta de emenda constitucional de iniciativa do senador gaúcho Paulo Paim, que estende o voto aberto a todas as votações do Congresso Nacional.
Segundo Hollenberg, é um direito do eleitor saber como votam os seus representantes em todas as circunstâncias. Para ele, voto secreto só o do eleitor.
O voto aberto é um desejo, é uma reivindicação da população brasileira que, no meu entendimento, no entendimento do Partido Socialista Brasileiro, devemos acolher.
De cada 10 famílias, apenas 2 conseguem matricular os filhos menores em creches públicas de Porto Velho, capital de Rondônia. E esses números preocupam o senador Assir Gurgax, do PDT.
Ele lembrou que uma creche particular tem custo médio mensal de R$ 400. E isso faz com que muitos pais acabem deixando seus filhos menores sob os cuidados de outros filhos, também crianças, ou até mesmo sozinhos.
De acordo com informações levantadas pelo Conselho Tutelar de Porto Velho, quase que 100% das famílias que procuram as creches do município têm uma renda total em torno de 1 a 2 salários mínimos. Para essas famílias, a creche pública é a única chance que tem de deixar seus filhos em segurança durante o tempo em que precisam trabalhar.
E ao reconhecer que é polêmica a medida provisória que cria o programa Mais Médicos, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, disse que vai lutar por duas mudanças no texto original.
Uma delas depende da decisão do governo de manter ou não o acréscimo de 2 anos nos cursos de medicina. Se for mantido esse período adicional, Vanessa Graziottin defende que esse prazo valha como tempo efetivo de residência médica, período que os médicos utilizam para se especializar.
A outra prevê valor mais alto na bolsa ser paga aos médicos que eventualmente atuarem na região amazônica. Segundo ela, isso é essencial para estimular a ida de médicos para locais afastados, pouco procurados na primeira etapa do programa, disse a senadora.
97% do total dos municípios amazonenses, repito, aderiram ao programa Mais Médicos. Desses 1.753 médicos que se inscreveram efetivamente, somente 73 manifestaram interesse em trabalhar no estado do Amazonas. Mas 73 manifestaram interesse para 12 municípios somente. E foram em torno de 60 municípios inscritos. E dentre esses 12 municípios, grande parte deles inscritos para a cidade de Manaus e para os municípios da região metropolitana.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, voltou a criticar o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, por ter concedido liminar, suspendendo os efeitos da emenda aprovada pelo Congresso, que cria 4 tribunais regionais federais, em Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e Manaus.
O senador contesta a versão do presidente do STF, segundo a qual a emenda foi votada de forma sorrateira. Sérgio Souza lembrou que a proposta tramitou no Congresso Nacional por 12 anos e foi bastante discutida.
Ele também nega o valor dos custos com os novos tribunais anunciado por Joaquim Barbosa. O presidente do Supremo afirmou que os 4 TRFs vão custar R$8 bilhões.
Sabe quanto que vai custar? 516 milhões. Gente, é 5%, 6% do que o presidente falou. Induz a população brasileira ao erro. E que tipo de tribunal que é este, gente? É um tribunal para julgar as aposentadorias das pessoas, para dar celeridade.
Projeto apresentado pela CPMI da Violência contra a Mulher inclui o homicídio causado pela questão de gênero, o chamado feminicídio no Código Penal Brasileiro.
A intenção é coibir os casos extremos de violência doméstica que acabam na morte das vítimas. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
Entre as 27 unidades da federação, os estados do Espírito Santo e Alagoas dividem o primeiro lugar no número de homicídios de mulheres. Os dados da pesquisa do Instituto Sangari mostram que a maioria dos homicídios é praticada por parceiros íntimos, familiares ou amigos das mulheres. Boa parte das vítimas sofreu violência ou abuso anterior por parte do assassino. Por isso, uma das sugestões da CPMI da Violência contra a Mulher é criar uma tipificação no Código Penal Brasileiro para o homicídio causado pela questão de gênero. Para a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, relatora da CPMI, a tipificação do feminicídio é importante para diminuir a impunidade.
Ele não pode ser tratado como um crime comum. Ele precisa ser tratado como um crime extremamente grave, portanto, a pena a ser aplicada ela deverá ser maior. Então, tipificar o feminicídio é reconhecer que as mulheres que são assassinadas, elas são assassinadas por questões de gênero. E nós precisamos dar um basta a isso.
Pela proposta apresentada no relatório final da CPMI, para caracterizar o feminicídio, o assassinato precisa ser cometido por alguém que tenha ou tenha tido relação íntima de afeto ou parentesco com a vítima, prática de violência sexual antes ou após a morte, mutilação ou desfiguração. A pena para o assassino pode ir de 12 a 30 anos de prisão.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Lia Passarinho. Áudio, Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.